cada constituição tem um motivo principal que explica a razão do seu nascimento. No caso da Carta de 1891, esse motivo é até simples. O Brasil tinha deixado de ser uma monarquia 2 anos antes, em novembro de 1889, com a proclamação da República. E não dá para imaginar uma Carta Constitucional do Império num país republicano. A história da criação da primeira Constituição da República, há 115 anos, é o assunto da reportagem especial de Maurício De Sante, que você acompanha a seguir.
A primeira Constituição da República foi uma das cartas que mais duraram em toda a nossa história. É o que nos explica o professor da Universidade de Brasília, Antônio José Barbosa.
Você tem uma ideia, no período republicano, essa é uma das mais longas e duradouras cartas que nós tivemos. Ela foi aprovada em 1891 e sofreu uma reforma só em 1926. E durou até a Revolução de 30, que colocou Vargas no poder.
A mudança tinha mesmo que acontecer, até porque a Constituição anterior, de 1824, havia criado um quarto poder, o moderador, que dava uma super força ao imperador do Brasil, que na época era Dom Pedro II. Ele podia, por exemplo, nomear senadores vitalícios ou mesmo dissolver a Câmara dos Deputados, bastava querer. A Constituição de 1891 veio do desejo de mudar essa realidade, como afirma o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Zélio Maia.
A gente não pode esquecer que em 1891 já havia se passado 100 anos da Revolução Francesa, em que o sistema monárquico centralizador não cabia mais no mundo ocidental. E a Constituição de 1891 veio, na realidade, não em razão exclusivamente do movimento militar da queda do Império, mas por todo um movimento que já exigia a construção de um novo Estado.
Em vez de 4 poderes, como no Império, foram adotados 3, Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo, exercido pelo Presidente da República. Legislativo, com 2 casas temporárias, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que reunidos formavam o Congresso Nacional. Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo. Os 3 poderes seriam exercidos com harmonia, mas de forma independente. O advogado Zélio Maia defende o presidencialismo, que foi o sistema de governo adotado pela Constituição de 1891 como o que melhor caracteriza o povo brasileiro, desde aquela época até os dias de hoje.
Acredito que o presidencialismo, dentro da nossa realidade cultural, é o mais alinhado ao nosso povo, porque o parlamentarismo necessita de uma construção democrática e cultural muito incisiva. Tanto é que nós temos parlamentarismos que são modelos, como o parlamentarismo francês, o parlamentarismo inglês. No entanto, nós temos parlamentarismos europeus que não causa a estabilidade pretendida desse regime de governo, que é exatamente o seu grande mérito. Um primeiro-ministro na Inglaterra fica mais de década. No entanto, nós temos, por exemplo, na Itália, constantes crises decorrentes de um parlamentarismo que tem os seus altos e os seus baixos.
Mas para entender melhor os principais pontos da Constituição de 1891, é preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar os motivos que levaram o Brasil a deixar de ser uma monarquia. Entre os inúmeros fatores que podem explicar a crise do Império e a derrubada de Dom Pedro II, merece especial destaque o fim da escravidão em 1888. Os grandes proprietários de escravos, muito fiéis ao Império, perderam sua fonte de renda e acabaram se decepcionando com a monarquia. Há outro fator de desgaste que também foi decisivo para o fim do Império: a queda de braço entre a monarquia e a Igreja. Nos últimos anos do reinado de Dom Pedro II, ocorreu um choque sério entre a Igreja e o Estado. O movimento de renovação da Igreja Católica, comandado pelo Vaticano, em todas as partes do mundo, buscava dar mais autonomia ao clero em suas relações com o Estado. Isso se chocava com o velho sistema do padroado, adotado no Brasil, no qual o imperador controlava o clero. O professor de História, Antônio José Barbosa, esclarece os motivos desse afastamento entre a Igreja e o Estado.
Desde a Revolução Francesa e principalmente a partir das ondas revolucionárias da primeira metade do século XIX, foi se cristalizando a ideia de que religião e Estado não podem ser definitivamente a mesma coisa. Quer dizer, é um processo de laicização da política, de tornar laico, de tornar leigo o Estado contemporâneo. O Brasil entrou atrasado nisso, mas a República, até por definição, não poderia estabelecer ou não poderia aceitar a existência de uma religião oficial. Até porque os republicanos históricos, e principalmente os republicanos que fizeram o golpe de 15 de novembro de 1889, eram positivistas. Então jamais aceitariam a permanência do padroado, quer dizer, a ligação da Igreja Católica ao Estado brasileiro.
O resultado disso foi que a Constituição de 1891 decidiu desmembrar a Igreja Católica do Estado brasileiro. O conselheiro da OAB, Zélio Maia, explica a importância dessa medida para que outras religiões pudessem crescer no Brasil.
A Constituição do Império dizia que, apesar de ser livre a possibilidade do exercício religioso de qualquer religião, a sua exteriorização pública em templos só poderia ser pela Igreja Católica. E a Igreja Católica era a Igreja Oficial do Brasil. Em 1891 já não se comportava essa vinculação Estado-Igreja. Então, a Constituição de 1891, já atrasada para o mundo, veio a desmembrar totalmente Estado-Igreja, afirmando incisivamente a laicidade do Estado brasileiro, ou seja, adotávamos a partir de 1891 um Estado laico em que não poderia adotar uma ou outra igreja. Evidentemente, a Igreja Católica, prejudicada em razão disso, na Assembleia Constituinte de 1890, que gerou a Constituição de 1891, acusava a Constituinte de que estava tomando a decisão mais errada. Mas nós sabemos hoje, a história mostra que o Estado desvinculado da Igreja possibilita o exercício pleno e absoluto de toda e qualquer afirmação religiosa.
Talvez o fator mais importante do fim do Império tenha sido a pressão de grupos da elite civil pela autonomia das províncias, aliada à pressão por parte do Exército por um novo regime. E a Constituição de 1891 reflete exatamente esse desejo. As províncias passaram a ser estados de uma federação, com maior autonomia, com suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Os presidentes das províncias se tornaram presidentes dos estados, eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. O professor Antônio José Barbosa arrisca dizer que a organização do Brasil na forma de uma federação foi a característica mais importante da Constituição de 1891.
É bom recordar a tradição federativa que o Brasil sempre teve, iniciada com a Constituição de 1891. Ou seja, as unidades da federação, os estados, têm um grau de autonomia muito grande, inclusive em termos de organização política. Para que o ouvinte possa compreender isso melhor, vale lembrar que na chamada Primeira República, até 1930, o Brasil, a rigor, não teve nem partidos políticos nacionais. Os partidos eram locais, cada estado tinha as suas próprias organizações partidárias. Ou seja, eu acho que a questão do federalismo elevada à enésima potência é a característica política número um da Constituição de 1891.
Mas o que faz do Brasil uma federação? Isso significa que, por aqui, os estados são unidos em torno de um governo federal único. Cada um desses estados abre mão de boa parte da sua soberania por causa da autoridade maior do governo federal. Apenas um pouco dessa autonomia é mantida, e é exatamente o grau de liberdade que cada estado tem que diferencia as federações, como a dos Estados Unidos, a brasileira e a alemã. Nos Estados Unidos, por exemplo, as unidades federadas têm muito mais liberdade e poder de decisão do que no Brasil. Desde 1891, a organização dos estados brasileiros na forma de uma federação fez parte de todas as nossas constituições, como explica o senador Amir Lando.
Como diz a Constituição, nós somos uma república federativa. E como tal, temos nos estados a base institucional importante para construir a unidade sem prejudicar as peculiaridades, aquilo que é próprio de cada região, de cada estado, de cada gente que faz esse Brasil imenso, esse Brasil continental.
Mas a criação da Federação Brasileira aconteceu na contramão do exemplo dos Estados Unidos. Lá, os estados se uniram numa aliança com o governo federal. Aqui, essa aliança foi condicionada por um decreto, ou seja, de cima para baixo. Apesar dessa característica peculiar, o ex-presidente do Senado, Ramis Tebet, elogia a Carta de 1891 exatamente por ter sido a pioneira do princípio federativo.
O fato é que ela foi importantíssima na medida em que ela, refletindo o espírito da época, ela consagrou definitivamente no Brasil o princípio republicano, o princípio federativo, consagrou postulados democráticos, né? Em suma, foi uma Constituição verdadeiramente democrática, e prova disso é que ela durou de 1891, né? Essa Constituição durou até a Constituição de 1934, o que prova que foi uma Constituição que refletiu, né, durante muito tempo as aspirações da nacionalidade, consagrou relevantes princípios para o Brasil, inclusive o sistema federativo.
O senador Demóstenes Torres também destaca a maior autonomia dos estados como a principal inovação da primeira Carta Republicana.
Significou mais uma visão de abertura de discussão em relação aos estados. Os estados podiam definir mais o que iriam fazer. Havia uma concepção pura de republicanismo. E o que acontece, evidentemente, hoje. Então, de sorte que o que eu tenho a dizer é que essa Constituição foi uma Constituição referência para o Brasil.
Também o senador Jefferson Pérez ressalta a inclusão do princípio federativo no texto constitucional de 1891.
Foi um avanço num país que até então era um Estado unitário, um país o que era uma forma imprópria, inadequada para um país com a extensão territorial e com a diversidade e que tem o Brasil. A forma federativa foi um avanço, sem dúvida.
Com a proclamação da República, todas as estruturas de governo da antiga monarquia tornaram-se ultrapassadas. A quem deveria ser atribuída, então, a tarefa de pensar uma nova legislação para o recém-nascido Brasil republicano? Assim que a República deu seus primeiros suspiros, o governo provisório de Deodoro da Fonseca nomeou uma comissão de juristas, sob a presidência de Saldanha Marinho, para elaborar o projeto da nova Constituição. Esse projeto deveria ser submetido à discussão e aprovação da Assembleia Constituinte, escolhida por meio de eleições, a ser instalada em 15 de novembro de 1890. O projeto apresentado pela comissão não foi aprovado pelo governo provisório, que encarregou Rui Barbosa de revê-lo. Quando foi afinal promulgada em 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana, pouco alterada ao longo dos debates legislativos, trazia a marca das contribuições de Rui Barbosa. Deve-se a ele o figurino federativo e presidencial que a República assumiu. O papel exercido por Rui Barbosa na Constituição de 1891 foi lembrado pelo senador Ramis Tebet.
O seu principal construtor foi, sem dúvida nenhuma, Rui Barbosa. E dizem que ele se inspirou muito na Constituição norte-americana, e daí a razão de Estados Unidos do Brasil. Diz que ele teria copiado a Constituição americana até no nome.
Uma das mais significativas contribuições de Rui Barbosa à Constituição de 1891 foi atribuir ao recém-criado Supremo Tribunal Federal o controle sobre a constitucionalidade das leis e atos do Legislativo e do Executivo. E como o projeto constitucional não contemplava a garantia da liberdade do indivíduo em situações de violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, Rui acrescentou o direito ao habeas corpus. Assim, foi Rui Barbosa quem transformou o STF no guardião da Constituição, em especial dos direitos e liberdades individuais. Com a Constituição de 1891, as eleições passaram a ser pelo voto direto e os mandatos tinham duração de 4 anos, sem a possibilidade de reeleição. Apesar do voto direto, nem todos os brasileiros poderiam ir às urnas. Os representantes do povo seriam escolhidos por homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As mulheres e os analfabetos ficaram de fora. Segundo o historiador Antônio José Barbosa, essa exclusão foi um dos pontos fracos da Constituição de 1891. O professor avalia essa restrição como um retrocesso.
De certa forma, e por mais paradoxal que seja, o início do período republicano no Brasil correspondeu a uma espécie de retrocesso em termos de participação política. Ou seja, na medida em que o Segundo Império avançava, o número de participantes, de eleitores aptos a votar, foi crescendo. E com a República esse número diminui. É paradoxal isso, quer dizer, o regime republicano refluiu o nível de participação política existente no Brasil. O voto, por exemplo, que chegou a ser permitido aos analfabetos no Império, foi eliminado com a Constituição de 1891. Então, os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente, enfim, estavam impossibilitados de votar, estavam cerceados na sua participação política.
O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Zélio Maia, entende que as restrições estabelecidas pela Constituição de 1891 aos votos de mulheres e analfabetos não tinham respaldo internacional.
No campo internacional, já não se justificava, não havia mais nenhuma justificativa para você ter esse sectarismo de votos, ou seja, exclusão de diversas classes. Isso a Revolução Francesa expressamente trazia e contemplou na sua Constituição que o voto devia ser universal, devia ser praticado em caráter universal. E foi esse um dos pilares da Revolução Francesa.
A mesma opinião é compartilhada pelo senador Jefferson Pérez.
Nada disso é justificável. Infelizmente, as sociedades do passado eram muito elitistas, muito antidemocráticas. Não se pode dizer que estava correto, mas agora há de se constatar que era assim. A mentalidade dominante era essa, analfabeto não tinha condições de avaliar o seu voto, de avaliar as qualidades do seu candidato, da mesma forma que aquele de baixa renda. Era uma noção equivocada de cidadania, mas era da cultura dominante na época.
Muitas das conquistas da Carta de 1891 se perderam ao longo da história. A avaliação é do senador Demóstenes Torres. Para ele, nós não somos mais uma república federativa pura como éramos no início.
Agora, o regime republicano no Brasil, na realidade, ele não é puro. Ele esteve mais puro na Constituição de 1891. A verdade é que nós temos aqui instituído um regime republicano, mas na realidade, hoje, nós temos mais um centralismo estatal, parecemos mais um Estado único. As leis são únicas para o Brasil todo, a Constituição é única. Isso faz com que nós passamos a parecer mais um Estado unitário do que de outra forma. Por exemplo, polícia. Nós não podemos organizar polícia, né? Porque já existe um modelo dentro da Constituição. Então, até eu acho que nós deveríamos hoje voltar àquela sistemática antiga. Nós poderíamos desconstitucionalizar, eu já muitas vezes discuti essa proposta, né? Ou seja, tirar da Constituição, sem tirar qualquer direito, vários dispositivos que não são tecnicamente constitucionais. Isso permitiria uma desregulamentação do Brasil, daria maior estabilidade jurídica, faria com que o Supremo Tribunal Federal pudesse julgar, né, de uma forma mais uniforme, que os estados poderiam obedecer como leis maiores. Agora, os estados ter uma liberdade maior para poder trabalhar questões locais. Então, eu acredito que a Constituição de 1891, nesse aspecto, ela foi muito superior às demais.
E o que dizer da Constituição atual? A Constituição é, como se sabe, a lei maior de um Estado. Cada sociedade soberana possui a sua, a qual serve como base legal para as demais leis em vigor no país. Assim, por exemplo, todas as leis que vigoram no Brasil hoje têm de estar em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal de 1988, sob pena de invalidade. A atual Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, nossa oitava carta política, já foi mudada mais de 50 vezes. Por isso mesmo, tem ganhado voz a suposta convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que produziria outra Constituição para o Brasil. É o que defende, por exemplo, o senador Amir Lando.
Chegou a hora de convocarmos uma Constituinte para fazermos uma Constituição à imagem e semelhança do povo brasileiro. Porque a evolução foi muita e, sobretudo, muito que se fez hoje não tem sentido, porque não é uma reação ao passado que a Constituição deve refletir, mas é, sobretudo, uma projeção de construção do futuro. E, nesse particular, a nossa Constituição ficou muito voltada para todo um estado de coisas autoritário, que, de certa maneira, fez marcas indeléveis na Constituição. Por isso que nós poderíamos despir a Constituição de tantas disposições e desnecessárias, impróprias, no texto constitucional.
E também o senador Jefferson Pérez.
Levaria algum tempo fazer uma análise da Constituição atual. Ela é deficitária em alguns pontos, mas em outros ela exagerou. Ela é uma Constituição extensa demais, volumosa demais, está cheia de matérias que deveriam ser deixadas para a legislação infraconstitucional. Eu gostaria muito de fazer uma nova Constituição, enxugá-la muito mais, fazer uma Constituição que apenas estruturasse o Estado, estabelecesse os direitos e garantias fundamentais, basicamente isso, e deixasse tudo mais para a lei. Eu não gosto da Constituição em vigor.
Apesar das deficiências da Constituição, o exercício da cidadania nunca foi tão incentivado e efetivado quanto nos dias atuais. E boa parte disso, graças à Constituição de 1988.
Especial 115 anos da Primeira Constituição Republicana. Um produto Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Maurício De Sante. Produção, José Francisco, Isa Barreto e Robert Vitório. Locução, Jefferson Dalmoro. Seleção musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação do Senado, Armando Hollenberg.